Bem, vamos retornar ao nosso tema. Só quero lembrar você o seguinte: essa é a terceira semana que a gente toca o assunto, certo? A primeira semana, a nossa ênfase, nosso foco foi Mateus 5, 31, quando Jesus vem falando lá, porque a gente está estudando o Sermão do Monte, por isso que a gente parou aí, quando ele vem falando sobre a lei de Moisés, o mandamento que Moisés deu. E como ele interpreta? Ele é o verbo. Por que que eu digo como Jesus interpreta? Porque Jesus não negou nenhum daqueles mandamentos. Ele disse, não matarás, eu porém vos digo, ele não mudou. Ele seguiu condenando o homicídio e foi mais longe. Ele condenou também o coração irado. Lembram disso? Então Jesus em nenhum momento diz, olha, pode matar agora. Não pode. Depois diz, não adulterarás. E ele não mudou esse mandamento. Ele, pelo contrário, ele aprofundou e deu uma interpretação do reino de Deus, porque Jesus é o verbo. E ele falou, então, que condenava o coração impuro, não só o adúltero, mas o coração impuro. E aí chegamos, então, no mandamento que diz, aquele que repudiar sua esposa, dê-lhe carta de divórcio. E aí Jesus, então, começa a falar e ensinar Mateus 5:31, vamos dar uma olhadinha de novo nele. Também foi dito, vamos juntos aí, também foi dito o quê? Aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de, eu porém vos digo o quê? Qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe o quê? A tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada faz o quê? Comete adultério. E aí, nós então começamos a explicar. Falei com vocês que pelo menos haviam pelo menos quatro correntes. Eu estou falando do momento atual, né? Eu não estou falando do momento histórico, não. Estou falando do momento atual. No momento atual, existem pelo menos quatro correntes fortes no nosso contexto atual. Qual é? O cara que acredita que amigado com fé casado é, ele crê que amasiado está casado, e aí Deus abençoa e tal. E muitas igrejas, principalmente as neopentecostais, o pessoal mais novo, eles não se preocupam com o estado civil, com a condição da pessoa casada ali que está no meio deles. Eles creem que se está juntado, se vive debaixo do mesmo teto, então está tudo bem. Nós avaliamos esse pensamento, essa fé, essa doutrina, à luz das escrituras e riscamos, lembram? Falamos, não, isso não procede de Deus. Depois a gente falou de uma segunda corrente. Qual era a segunda corrente? Que uma vez divorciado, o cara podia casar, não importa quantas vezes ele se divorciou, por qual razão ele se divorciou. O fato é, se divorciou, divorciou, então pode casar à vontade. Tá? E aí nós explicamos que essa corrente, ela é mais no meio evangélico tradicional, né? Principalmente, alguém disse, né, os mais profundos no assunto, disse que essa corrente atende ao século do século XVI para cá, com Erasmo de Roterdã. Lembra disso? Desse nome vocês nunca ouviram, né? Mas diz que a partir de Erasmo é que essa corrente foi melhor adotada, e os evangélicos, de uma maneira geral, os protestantes adotam essa corrente de pensamento. Só que a gente deu uma avaliada também, aí já foi na semana passada, e a gente fez o que com essa corrente? Riscou também, porque a gente entende que não é desse jeito, né? Não é casa separa, divorcia e vambora, a lei deixa, vamos andar, e a gente viu que isso aí não é dessa forma, tal. E entramos, então, na corrente mais difícil de explicar, que contrapõe com a forma também que a gente pensa, mas é importante a gente avaliar profundamente, porque a gente tem que provar nas escrituras, concordam? E a gente então apresentou a terceira corrente, que é aquela corrente que é o seguinte: uma vez que o homem casou, acabou. Ele nunca mais pode casar por uma segunda vez. Não considera divórcio, e quando considera um divórcio, não pode casar de novo, né? No caso da Igreja Católica, que inclusive soube que isso é uma notícia, não sei se foi hoje, alguém me informou, que o Papa, ele ontem está considerando que anulação do casamento também em casos de violência, é isso mesmo? Alguém leu? Eu estou falando aqui. Ah, só que a Igreja Católica anula. Ela não aceita o divórcio, ela anula o casamento. Então ela está... agregou os motivos de anulação do matrimônio. E a Igreja Católica, e bem um grupo também de cristãos bem grande, crê que não há nenhuma possibilidade para nenhum homem, quando digo nenhum homem, assim, nem cristão, nem incrédulo. Está tudo no mesmo barco. Casou uma vez e fritou-se. Só a morte que pode separar, só em caso de viuvez que ele pode casar. E tem até um grupo aí mais enfático, até que crê também que nem viúvo casa. Viúva casa, porque diz que viúva que casa de novo quebra a sua primeiro compromisso com base lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Então, só para você ter ideia e tal. Bem, mas como a gente está batendo a terceira corrente, e aí eu expliquei um pouquinho sobre como eles fundamentam a fé. E alguém podia dizer, mas Franco, está claro aqui que se o homem repudiar a sua mulher, exceto em casos de relações sexuais ilícitas, a expõe tornar-se adúltero, e aquele que casar com repudiada comete adultério. Então, existe uma cláusula de exceção. E alguém poderia dizer assim, mas por que essa galera não aceita isso aqui? Por que esses irmãos, eles que creem dessa forma, por que eles não consideram a cláusula de exceção? E aí eu vou bater com vocês um pouquinho mais sobre esse assunto. Tá bom assim? Vocês veem que esse texto de Mateus tem a cláusula de exceção. O outro texto também está em Mateus 19, 3 a 10. Vamos ler? É grande, mas eu botei inteiro aqui, mas é importante. Vamos ver tudo? Antes de começar a ler, deixa eu dar uma nota. Qual é a diferença fundamental de Mateus 5 e Mateus 19? Em primeiro lugar, outra coisa, ele não está falando que o cara que repudia para casar. Vamos ver aqui. Vamos ler agora. Já falei da diferença, vamos ler agora. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam. Viu que o contexto mudou agora, né? Não é Jesus ensinando, alguém está arguindo ele. E perguntando o quê? Qual é a pergunta desses caras? É lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então, preste atenção. Eles querem saber o quê? O motivo. E aqui você fala assim, por que eles queriam saber o motivo? Já não sabiam? Não, haviam pelo menos duas escolas rabínicas aqui que se confrontavam. Eles batizaram... Diz os mais entendidos que uma era de Ilé, outra de Chamai. E eles se confrontavam, porque um cria que o homem podia repudiar a mulher por qualquer razão, e a outra escola cria que era só em caso de adultério. Bem, isso é história, tá, amados? Ninguém pode dizer, ah, é isso mesmo. É muita coisa, é história, pesquisa e tal. Estou falando do que dizem. Bem, o que a gente pode ler aqui é que eles querem saber o quê? O motivo, né? Pode por qualquer motivo? Então respondeu ele. O que Jesus respondeu? Jesus responde com uma pergunta, né? Ele falou, não tendes lido que o Criador desde o princípio fez homem e mulher e disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só. Portanto, o que Deus ajuntou, o que ele disse? Não separe o homem. Então, a resposta de Jesus já foi dada. Jesus foi lá para o Éden e mostrou o padrão de Deus. Dizia hoje para o irmão, falei, querido, a vontade de Deus, clara, inquestionável, é que homem e mulher vivam para si, vivam um para o outro, vivam até que a morte... Essa é a vontade de Deus clara. É inquestionável, ninguém pode questionar isso. Jesus responde isso mais de uma vez. Agora você fala assim, qual a vontade de Deus? A vontade de Deus é que o homem não se separe da tua mulher, a mulher não se separe do teu marido, cada um tem a sua própria esposa, cada esposa tem seu próprio marido, Deus não criou 10 Eva para Adão, não criou 10 Adão para uma Eva, Deus criou um homem, uma mulher, e ele foi lá no Éden e pum! É isso. Essa é a vontade de Deus. Você diz amém ou não? Percebe que ele respondeu isso, ele falou, olha, isso aqui é a vontade de Deus. Quando o cara fazia lícito por qualquer motivo, ele não falou de motivo. Ele falou, vocês nunca leram, não? Os caras estudavam isso desde criança. Se ele não calheiro, não, ele está falando do casamento. Ele falou que Deus uniu, não separe o homem. Você diz amém ou não? Mas os caras se conformaram com essa resposta? Oi? Eles replicaram. Réplica, tréplica. O que eles fizeram? Replicaram. O que eles fizeram? Qual foi a réplica deles? Então, eles fizeram a seguinte pergunta. Por que mandou, então, Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Jesus respondeu a eles. Como Jesus respondeu isso? Por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Pausa. Eu já falei para vocês que muitas pessoas creem e alegam em cima dessa declaração de Jesus que Moisés não mandou, Moisés permitiu. E daí começa a fortalecer a ideia de que não era um mandamento, mas Marcos fica claro que é um mandamento, sim. Mateus 5 também diz que é mandamento, então é um mandamento. Mas Jesus falou assim, o mandamento de Moisés tem um propósito, um motivo. Qual era o motivo de Moisés? Não ouvi. Jesus deixou claro o seguinte. Olha como é que é interessante quando Jesus interpreta a escritura. Os caras queriam saber o motivo do divórcio, do repúdio. Que podia ser adultério, podia ser a mulher que não cozinhava bem, podia ser... ficou feia depois que nasceu o primeiro filho, ou mulher estéril, podia ser N situações. Concorda? As escolas brigando lá. Alguém defende assim, não, os irmãos que creem que Jesus não abriu nenhuma possibilidade para o divórcio, eles dizem o seguinte, que Jesus não agradou nem Ilhéu nem Xamai. Claro que Jesus não agradou nem Ilhéu nem Xamai. Porque Jesus mostrou o verdadeiro problema. Ele falou assim, ó, é por causa da dureza dos vossos corações. Não foi porque ela adulterou, não foi porque ela cozinhou e passou, não foi porque... E outra coisa, observe que eu já falei aqui na primeira aula. O assunto sempre é o homem repudiando a mulher. Não existe até então mulher repudiando a homem. Mulher, lembra-se, não era emancipada em nenhum momento. Ou ela pertencia ao pai, ou ela pertencia ao esposo, ou ela pertencia a um senhor. Em nenhum momento a mulher era livre, dizia assim, agora quem vai repudiar sou eu, quem vai dar carta de divórcio. A mulher não tinha esse poder. Ela era propriedade do homem. Amém? Então Jesus está tratando da questão, e os fariseus estão falando aqui do homem também. A pergunta é, lícito o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Eles nem poderiam considerar a possibilidade da mulher repudiar. A primeira pessoa a falar isso foi Jesus, num outro contexto que vocês vão ver. Quando Jesus falou da mulher repudiar também. Guardaram isso aí ou não? Amém? Então Jesus vai e responde o quê? Responde o que eles queriam ouvir? Não. Jesus falou assim, olha, vocês repudiaram. Moisés permitiu da carta? Porque não é porque adulterou, não é porque cozinhou mal, não é porque não teve filho, é porque vocês têm coração duro. Isso ele já tinha falado em Mateus também. Ele falou, em verdade, vos digo, ele diz que todo aquele que repudiar a sua esposa, exceto em caso de porné, de relações sexuais ilícitas, expõe ela a se tornar uma pessoa adulta. Ele está falando, teu coração duro expõe a tua mulher a se tornar adulta. Franco, não tem o contrário? O contrário só acontece a partir de Jesus e dos apóstolos. Porque até então a mulher... era ela a propriedade do homem. Vocês lembram que eu falei isso? Olha, irmão, não tem um texto sequer que fale contrário ao homem, exceto Marcos. Não tem um texto sequer que favoreça a mulher nesse assunto. O que aponte que a mulher repudiava, o que aponte que a mulher podia divorciar do marido. Pelo contrário, diz assim, a mulher está ligada ao marido enquanto ele vive. Romanos 7. A mulher que está ligada ao marido. Não tem nenhum texto que diz que o marido está ligado à mulher. 1 Coríntios 7 também fala. A mulher está ligada ao marido. Mas é a mulher que está ligada ao marido. Pode procurar na tua Bíblia, vê se tu encontra. Algum lugar que diga que o marido está ligado à mulher até que ela morra. Então, até aquele momento ali, o regime ainda era de escravidão. Essa é a grande verdade. Era uma sociedade totalmente patriarcal. O homem era Os três pares de relacionamento, lembra que eu falei? Era pai e filho, marido e mulher, senhor e escravo. Tudo era regido a partir desse código aí de relacionamento. Vamos voltar para Jesus? Ele não respondeu o que os caras queriam, não é verdade? Por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, voltou onde a ele? Não foi assim desde o princípio. Aí ele voltou de novo ao assunto. Ele volta a dizer o quê? O que, que ele volta a dizer? Que o que Deus quer é o que está lá no princípio. Essa é a vontade de Deus. Não foi assim desde o princípio. Amém? Eu, porém, vos digo. Aí ele vai bater agora, não mais ensinando, respondendo. Quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, viu a cláusula de exceção de novo presente, e casar com outra comete o quê? E o que casar com repudiada comete o quê? Ou agora pegou forte, porque não só o cara comete adultério, como a mulher repudiada também comete adultério. E disseram os discípulos, se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Deixa eu só antecipar para vocês. Olha, um dos argumentos que os irmãos têm para dizer que não tem nenhuma possibilidade de segundo casamento é que o adultério de um não liberta o outro. Ó, se um homem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério, certo? Mas quem casar com a repudiada? Então o cara pega e diz assim, está vendo? Não tem saída. Porque um repudiou e casou com outra, cometeu adultério. O adultério desse não liberta a outra. Se o adultério desse libertar, o cara está livre. Só que ele tá desconsiderando o seguinte. Quem argumenta isso? Está considerando o seguinte. Que Jesus fala do motivo do repúdio. Porque tem muita gente que larga a mulher por vários motivos. O que isenta o homem aqui na cláusula de exceção é o motivo do repúdio. Concorda? É o motivo do repúdio. Então é o seguinte. O cara brigou com a mulher. Incompatibilidade de gênios. Ela vai lá, dois crentes. Aí ela vai lá e arruma um cidadão. Aí o cara, opa, arrumou um homem. Aí diz, nem homem fala homem. Fulano arrumou um macho. O que, que ele faz? Agora eu estou livre para casar de novo. Não está. Vice-versa. O cara brigou com a mulher porque os dois viviam igual cão e gato dentro de casa. Dando unhado no outro. Ele vai embora e lá, depois de um tempo, arruma uma mulher. A mulher diz, fulano já está com outra. Estou livre. Calma. Jesus está falando do motivo da separação. Em tais casos, não tem nem o que falar. Mano. Olha, não tem nem argumento. Não tem nem argumento. Porque Jesus está falando aqui de uma exceção. Relações sexuais ilícitas. E aqui a coisa complicou tanto, agora Jesus complica o homem. Por que ele complica o homem? Porque ele, pela primeira vez, diz que se o cara casar com outra, comete adultério. O cara podia casar com quantas mulheres ele quisesse e não tinha nenhum adultério na história. Essa admiração dos discípulos aqui, que muita gente diz, não, está vendo? Jesus falou que, quando Jesus falou que era impossível ter divórcio, os caras falaram, bem, se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém cavar. Não convém casar. Preste atenção. Primeiro, Jesus está falando, que há uma cláusula de exceção, não há? Amém ou não? Amém? Considera isso? Dois, considera o que eu vou te falar também. Os discípulos, até então, nunca tinham ouvido que um homem que repudiar a mulher e casar com outra comete adultério. Isso era impossível até aquele dia. Lembra que a história daquele pastor que eu falei que ele arrumou uma namorada nos Estados Unidos, era casado, arrumou uma namorada nos Estados Unidos, aí depois disse que, pô, mas eu não pequei, pô. A mulher era solteira, coitadinha. Ela não tinha. Mas ele fez o quê? Ele repudiou, mesmo sem divorciar, ele repudiou a mulher, ele foi infiel àquela mulher e arrumou outra. Jesus já de cara disse que esse camarada está em adultério. Aí, os discípulos que nunca tinham ouvido nada semelhante, falaram assim, surpreso, bem, se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, por que do homem relativamente à sua mulher, amado? Por que que eles não ficaram indignados da relação da mulher, da condição da mulher relativamente ao homem? Por quê? Porque já era assim. A mulher que saísse com outro homem, ela era adúltera. Ela já morria. Então já era assim. A condição da mulher era: eu tenho um dono. Mas pela primeira vez, eu falo assim também agora: se você repudiar e casar com o outro, já está adultério. Aí os caras, olha, quem começou com aqui, com Jesus, não foram os fariseus. Foram quem? Os discípulos. O que que os discípulos falaram? Se essa é a condição do homem relativamente à sua, o que que acontece? Não convém casar. Você diz amém ou não? Aí os caras estão, claro. Porque antes o homem podia casar. Por que que Salomão, ele podia ter conversado com Jesus e dizer: por que que tu, Salomão, teve 1000 mulheres, agora eu só não posso ter 2? Se eu largar a minha e casar com outra, eu cometo adultério. Era essa a condição. Jesus colocou a coisa como era no princípio. Homem e mulher. Você diz amém ou não? Vamos para outro slide, para você ver a questão do divórcio. Aqui em Marcos não tem cláusula de exceção. E aqui começam as tensões. Né? Porque Marcos não tem. Aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram perguntando-lhe o quê? Não ouvi. Só o Simão que falou. Mudou a pergunta de Mateus 19? Qual é a pergunta de Mateus 19? É lícito o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Aqui a pergunta de novo deles. É lícito ao marido repudiar a sua mulher? Ele não fala da mulher repudiar ao marido. Não fala. Ele fala do marido repudiar a mulher. E ele respondeu. O que ele respondeu? Que vos ordenou. Olha o que Jesus está falando. Que vos ordenou Moisés. Eles tornaram eles. O que eles falaram? Moisés o quê? Permitiu lavrar carta de divórcio e... Mas Jesus lhe disse o quê? Por causa da dureza do coração, do vosso coração, ele vos deixou escrito o quê? Separa na tua Bíblia assim, este mandamento. Por quê? Porque vai aparecer alguém dizendo que Moisés não deu o mandamento, foi uma permissão. E eu quero dizer uma outra coisa para você, ó. Não há tensão entre Jesus e Moisés. Nunca houve. Jesus nunca foi contra Moisés. E Moisés, pode ter certeza, nunca foi contra Jesus. Esse muito menos. Mas Jesus nunca quebrou Moisés. Nunca conflitou com Moisés. Jesus corrigia a interpretação dos homens acerca daquilo que Moisés havia deixado escrito. E aqui Jesus está falando claramente, parece que Moisés já sabia disso, né? Moisés deixou um mandamento, por quê escrito? Por quê? Por causa de quê? Qual era o motivo? Então, a pergunta não é motivo, mas Jesus voltou para o motivo. A pergunta era só a seguinte: é lícito o homem repudiar a sua mulher? Só isso que eles perguntaram. Jesus voltou para o motivo. Ele falou assim: o que vocês ouviram desde o começo? Aí, eles falaram a mesma coisa, dizendo que Moisés permitiu lavrar a carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus disse: por causa da dureza do vosso coração. Ele me deixou. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez o quê? Por isso o quê? Deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á essa mulher e com sua mulher serão os dois uma só, de modo que já não são o quê? Dois, mas uma só. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Ponto. Ele voltou a falar do casamento. Certo? Voltou a, desde o princípio. Gente, não é assim desde o princípio. É muito importante a gente entender que antes do pecado tem um padrão. E Jesus estabelece sempre o padrão. Amém ou não? É o modelo, é o padrão. Em casa, agora em casa, voltaram os discípulos a interrogá-lo. E agora esse assunto é Jesus e os discípulos. É o mestre e os discípulos sobre esse assunto. E ele falou o quê para os discípulos? Quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério contra aquela. E se eu não me engano, o versículo 12, que eu acho que não está aqui. Se ela repudiar seu marido e casar com outro. Aqui, amados, pela primeira vez, e única, não tem outra, Jesus fala da possibilidade da mulher repudiar o seu marido. Inclusive, eu citei isso aqui na última aula. Por que eu citei esse texto na última aula? Porque uma das alegações de quem não aceita nenhuma possibilidade de segundo casamento é que a palavra repudiar e divorciar é a mesma coisa. E aqui é impossível, porque a mulher jamais poderia se divorciar do homem, da carta de divórcio. E aparece aqui ela repudiando o marido. Aqui é o único momento, versículo 12, que não está aqui, aparece ela repudiando o seu esposo. Então, ela repudia também. Então, só é possível uma coisa, a mulher que renega, que despede, que rejeita o marido. Não é possível o divórcio. Aqui não tem divórcio, porque a mulher não tinha poder para isso. Então, só o homem poderia fazer. Mas Jesus diz uma coisa, que ela podia repudiar sim. Porque repúdio é aquilo que a gente tem falado. Repúdio é rejeição. Eu tenho falado isso muitas vezes, irmãos. Olha, uma pessoa pode ficar casado 50 anos, casado, e ficar 50 anos repudiando a mulher. 50 anos desprezando, 50 anos renegando, 50 anos rejeitando a mulher. E Deus odeia o repúdio. Pode ter certeza disso. Repúdio gera divórcio. Repúdio gera divórcio. Você diz amém ou não? E qual é o outro texto que fala sobre isso? Já lemos também Lucas 16. Vamos ler? Aqui é legal ver Lucas, porque Lucas fala que Jesus não tem contradição com Moisés. Não entra em contradição. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus e todo homem se esforça por entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. E ele diz o quê? Quem repudiar sua mulher e casar com outra comete o quê? Repudiou, casou com outra, comete adultério. E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido também comete o quê? Adultério. Aqui, irmãos, tem uma coisa muito complicada. Porque se a pessoa disser assim, como eu já vi, eu já li textos de irmãos que eu conheço e considero, respeito e honro e amo, dizendo que Jesus não se contradiz com Moisés em momento algum, que é o que a gente crê. Mas se isso aqui que Jesus está falando, se repudiar é divorciar, ele está contradizendo Moisés. Porque Moisés mandou da carta de divórcio. Aquele que repudiar sua esposa faz o quê? Delicado divórcio. Então, se repudiar é divorciar, Jesus está cancelando tudo que Moisés falou em Deuteronômio 24. Acabou com Moisés aqui. Porque ele está dizendo simplesmente que o homem que divorciar da sua esposa e casar com outra comete adultério. Então, se repudiar for a mesma coisa que divorciar, se é isso, então Jesus aqui está contradizendo Moisés e está até engraçado, porque diz o seguinte, é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei, e ele já está desfazendo a lei completamente. Por quê? Porque a lei mandava o homem que repudiava da carta de... Nós lemos isso aqui ainda há pouco. Então, isso aqui é uma baita de uma contradição. Quem sustenta que repudiar e divorciar é a mesma coisa. É uma contradição quando diz que a mulher repudia o marido. E aqui tem outra contradição. Porque a lei era clara. O homem podia fazer o quê? Repudiar. E quando ele fazia isso, ele tinha que fazer o quê? Dar a carta de divórcio. E Jesus está falando uma coisa aqui forte. Mas não está contradizendo a lei. Jesus não está quebrando a lei, tá, amados? Inclusive, ele reforça isso nas próprias palavras. Existem pelo menos 5 posições dos cristãos na história. Eu acho, por que eu vou ler essas 5 condições, essas posições? Porque muita gente também tem a sua posição hoje influenciada por essas correntes teológicas. Tem muita gente que é contra, por exemplo, o divórcio, segundo casamento, mas não é porque tem Bíblia na veia, não. Tem mais história do que Bíblia. Tem mais história do que Bíblia. Infelizmente, a gente vive um tempo assim, onde as pessoas dependem muito pouco do Espírito Santo da Bíblia. Depende mais também de livros, de pesquisas, não sei o quê. E um monte de gente nessa corrente também vai cavando abismo para si. no final dessa aula, espero, em nome de Jesus, de compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência com relação a esse tema. Eu digo a nossa experiência, estou me referindo à experiência do presbitério da igreja no Rio de Janeiro. Como Deus nos falou sobre esse tema? Aí eu queria te dar um pouquinho mais. O que diz a história? Quantos pontos de vista existem na história? Primeiro ponto de vista é o patrístico, né? Patrístico é chamado aquele grupo de homens que a gente chama de pais, os pais da igreja, né? Os primeiros pais da igreja. O que diz os pais da igreja? Aí é história, tá, amados? Vários historiadores, com poucas exceções, porque tem gente que discorda, tem historiador que não conta a mesma história, mas a grande parte dos historiadores defende o seguinte, que até o século, os primeiros séculos, até século 3, 4, aí, que a igreja não permitia nenhum segundo casamento nos primeiros séculos. No meio da igreja não havia. Se você perguntar, você acredita nisso, Franco? Eu digo para você, acredito. Mas como assim? Porque, é engraçado, é assim, vou tentar explicar isso para vocês da melhor forma possível. Tá? O que esses historiadores garantem é que no meio da igreja não se permitia segundo casamento, hipótese alguma. E a minha maior crise nunca foi com a igreja, porque eu sei claramente a vontade de Deus para a igreja. A vontade de Deus para a igreja é que ninguém se separe. Paulo diz isso, a palavra do Senhor. E se vier se separar, faz o quê? Não se case. Os que se reconcilie. Primeiro, quando isso está falando da mulher. Depois do marido, nem fala isso. Depois do marido diz que não se aparte da sua mulher. Mas vamos considerar que a coisa se ajustou e que tanto os homens quanto as mulheres entenderam o seu papel da origem. Então, na igreja, eu acho que realmente na igreja é possível que mesmo quando alguém sofresse um adultério, eu creio que é possível que a igreja ela se posicionava de tal maneira que ela não saía para o segundo casamento. Ficava na esperança, orando, coisa e tal. O meu drama nunca é com a igreja. O meu drama é com o quê? É com o mundo. É com quem vem para a igreja. Os primeiros pastores tinham que pastorear quê? Quem vinha de fora. Vamos lá. Eu contei já essa história aqui. Ele tinha que pastorear judeus que cumpriam a lei de Moisés. Não é possível encontrar lá Jacó casada com Sara, mas a Sara já era divorciada de um primeiro marido e estava casada com ele. E esse cara vinha parar na igreja. O que, que o pastor fazia? Ele não podia mandar a Sara de volta para o primeiro marido. Podia? Porque a própria lei proibia. A gente já leu isso aqui. A lei proibia. Se divorciou do primeiro, casou com o segundo, e se divorciar do segundo, não pode voltar para o primeiro. Nem se ficar viúva do segundo, não pode voltar para o primeiro. Então, quem tinha que pastorear isso? Então, é assim, uma coisa é eu saber a vontade de Deus clara. Outra coisa é como Deus vai me guiar na minha pastoral. Existe um tema pastoral. Não só com relacionamento, não só com relação ao divórcio, novo casamento. Existem questões pastorais em vários assuntos da igreja, que a gente tem assim, o padrão de Deus e o caminho que nós precisamos dar para os discípulos andarem. Então, assim, o cara se converteu lá da cultura romana. Quanta maluquice não tinha na cultura romana. Lá no meio dos Coríntios, lá, que era uma cidade de portuária, cheia de confusão. Quanto caminho esquisito. Foi lá que Paulo mandou as mulheres raparem a cabeça ou deixar o cabelo crescer, lembra? Ou põe véu, desculpa, não mandou rapar a cabeça. Ou põe véu ou deixa o cabelo crescer. Que coisa esquisita que Paulo andou lá. Onde é que isso está escrito? Em que lei está isso? Então ele pastoreou coisas assim inusitadas, irmãos. Inusitadas. Ele teve que pastorear. Foi lá que ele mandou o pessoal calar a boca, dizer, cala a boca aí. Quando um fala em língua, outro silencia, quando um profetiza. Foi lá que ele deu ordem no culto, entendeu? Coisas novas, inusitadas, concorda comigo ou não? Não era assunto de sinagoga, era assunto da igreja, que nasceu uma igreja. Então, meu drama sempre é pastoral. O cara recebe gente na igreja. Então, o que faz com essas pessoas? Eu sei qual é o padrão de Deus. Qual é o padrão de Deus? Que a mulher não se separe do marido, que o marido não se separe da mulher, está muito claro. Mas se eu recebo um casal de judeus no primeiro século lá, um cara que andou na lei de Moisés, o cara que cumpriu o Levirato, lembra do Levirato que eu falei aqui? Que tinha que dar para a cunhada, filhos. O irmão dele morreu, a cunhada ficou viúva, Ele tinha que dar filhos para cuidar. Imagina você receber no meio da igreja um cara que cumpre a lei do Levirato, com duas mulheres em casa. Ou então um judeu que tinha três, quatro mulheres em casa. O que, que ele faz? Fica com qual? Joga aí na Duni Duni Terça, Alamê Minguê, fica com uma. Como é que os caras pastoreavam esse negócio? Isso que eu queria saber. É esse o desafio, pô, porque eles recebiam. Ou será que a mulher samaritana não teve cinco maridos? Teve ou não teve? Jesus falou assim, cinco maridos tu já tivestes. E o que você tem agora? Não é teu. Tá bom, a mulher samaritana se converteu e entrou na igreja. O que a gente faz com ela agora? Bem, a gente sabe de uma coisa, que o marido que está com ela agora não é dela. O que a gente faz? Separa. Agora, para qual marido você volta? Para o primeiro, segundo, terceiro, quarto ou quinto? Alguém já disse, não, ela é viúva dos cinco. Brincadeira, meu. É um malabarismo exegético. Né? Jesus podia ter dito assim, você é viúva de cinco maridos. E o que você está morando agora é teu. Não, ela teve cinco maridos. Como é que ela saiu daquele coisa? Só pode ter sido pelo divórcio. Quem vê outra coisa estranha? A escolha de presbíteros e diáconos. Escolhe homens de uma só, marido de uma só mulher. Marido de uma só mulher, meu Deus do céu, está escolhendo na torcida do Flamengo? Não, na igreja. É na igreja que tinha que encontrar homens de uma só mulher. Ah, já ouvi dizendo assim, não, o viúvo casou de novo, não podia ser presbítero. Meu Deus, se a morte anula tudo, que história esquisita. Só tem uma possibilidade, irmãos. A igreja pastoreou gente que veio com duas, três mulheres, ou que talvez ainda estivesse lá com duas ou três mulheres. Marido de uma só mulher, eu entendo que é marido de uma só mulher. Então, tinha marido de mais de uma mulher lá? Se ele pegou um judeu lá, cumprindo a lei do Levirato, se ele pegou um cara que tinha três, quatro mulheres, que era impedido de despedir a mulher, deixar por aí, soltar com fome e tal, que ele era... Ele tinha até um mandamento para não repudiar a sua esposa. E quantas esposas ele tinha? Fala para mim. Tá bom. Se Davi se convertesse no meio da igreja, com várias mulheres que ele tinha, eu pergunto, cada esposa daquela era legítima ou não? Responde para mim. Sim ou não? E qual era o mandamento para essas esposas? Tinha que amar, pô. Não era repudiar, era amar. Quantas? Todas. Então, isso aí é isso que me inquieta, entendeu, irmãos? É isso que me inquieta, porque a igreja encarava essas coisas. A igreja encarava essas coisas. Bem, existe um ponto de vista erasmiano, que é de Erasmo, né? De Roterdã. Que é o dizem que Erasmo influenciou muito os reformadores, principalmente Lutero. Daí é o ponto de vista que até hoje... Só que Erasmo não é uma boa referência. Na verdade, Erasmo é um humanista. E ele acaba influenciando os reformadores com a sua visão sobre casamento e divórcio. Então, essa influência não foi boa. O ponto de vista... O quê? Lê aí. Preterativo ou... agostiniano, que também tinha uma linha de não segundo casamento. Né? O ponto de vista dos esponsais. Esponsais é aquela linha que crê que o repúdio era por conta, era só em caso de noivo. Só quem poderia repudiar era o cara que era desposado. A palavra desposado ou noivo é a mesma coisa, a gente vai ver isso. E aí, o cara chegava desposado, ou melhor, desculpa, ele era desposado, tinha a desposada dele. A desposada, só para explicar para vocês, mesmo noiva já era a propriedade dele, tá? Só para vocês entenderem como o negócio era forte. Então, mesmo noiva já era dele, mesmo ele se ter deitado com ela. Então, esse ponto de vista esponsais aqui, eles creem que a única possibilidade de divórcio era durante a infidelidade no noivado. E... do ponto de vista da consanguinidade, vocês já sacaram o que é, né? Os casamentos ligais lá, de irmão com irmão, os consanguíneos lá, aqueles casos que vocês já conhecem. Então, que também cria que, eles creem e defendem, que a exceção que porneia, a palavra ali é a não ser em caso de porné, que a gente traduziu por relações sexuais ilícitas. Quem está usando a revista é atualizada. Então, eles criam que somente em caso de consanguinidade. O cara chegou lá, tem uma história lá de família, coisa e tal, eles vão lá. E aí, só nesse caso, que podia, era cláusula de exceção. Então, a maioria desses aqui, exceto Erasmo, todos eles defendiam o quê? Não, nenhuma possibilidade para um segundo casamento. Né? Infelizmente, o que Erasmo traz para a igreja é ruim, porque ele, inclusive, não contempla só a cláusula de exceção. Começa a vir uma abertura de várias situações como essa que a gente citou aqui no início da nossa aula. Ok? A gente está batendo aqui os nossos 45 minutos, mas eu queria dizer o seguinte. Esses pontos de vista históricos acaba que é base para muita gente argumentar sobre esse assunto e sobre a cláusula de exceção. Não sei se vocês me entendem. Ao invés do cara ir para a Bíblia, para oração, para depender do Espírito Santo, acaba lendo um monte de livro de história, um monte de coisa, e aí acaba pegando uma linha dessa. Acaba pegando uma linha dessa e indo por essa linha. Entendeu? É diferente se o cara já tem a revelação, já tem a comunhão com a palavra, um dia começa a ler para pesquisar mais e se esbarra com alguma ideia parecida com a dele. Vocês entendem ou não, mano? Olha, eu tenho esse ponto de vista, mas eu estava lendo aqui o fulano de tal, lá da história tal, do século tal, que tem o mesmo ponto de vista que eu. É uma coisa. Outra coisa, o cara não ter ponto de vista nenhum, e está curioso para saber o assunto, e ao invés de depender na oração do Espírito Santo, da palavra, vai para onde? Vai para a história. E aí lá na história encontra um monte de gente que influencia o pensamento dele. Então, nós precisamos ter zelo, primeiro com a própria presença do Espírito Santo, o ensino do Espírito Santo, e que ele nos ajude na palavra. Amém? Que ele nos dê entendimento sobre quem está lendo. E que a gente possa ver aquilo que ninguém viu. O autor da Bíblia é o Espírito Santo, amém? Ele é que inspirou todo mundo lá. Ele é o verdadeiro autor. Então, ele é que sabe tudo. Então, ele é que precisa nos socorrer nessa hora. Você diz amém ou não? Repudiar, repudiada. Apolu. O que significa apolu? E aí? Libertar. Despedir. Viu o que eu falei? Despedir. É, não dê tempo mais tempo, um requerente ao qual a liberdade de partir é dada por uma resposta decisiva, mandar partir, despedir, deixar livre, libertar um cativo, soltar as cadeias, mandar partir da liberdade para partir, absorver alguém acusado de um crime, absolver, né? Alguém acusado de um crime, colocá-lo em liberdade, indulgente, uma série de... desobrigar um devedor, cessar de exigir pagamento, perdoar a sua dívida. Vê o significado da palavra aí que Jesus usou. Né? Outra palavra que eu queria ver com vocês é o seguinte.
É a poné. A poné, na verdade, acho que é a palavra mais polêmica de tudo. É a mais polêmica. É a palavra poné. Por quê? Porque quem defende a impossibilidade do segundo casamento afirma que porné é fornicação, ou seja, é sexo entre solteiros. É como assim solteiro, João? Alguém pode falar assim, mas poxa, se expõe ela a se tornar adúltera, como é que é sexo entre solteiros? É aquela história que eu falei de desposado. Porque a mulher desposada já era noiva, já era propriedade do cara. Então, eles defendem que a única exceção é quando ela ainda noiva, tem relações sexuais com outro homem, aí chega para o matrimônio, aí é um detalhe importante, também que é importante dizer assim, que ela se entrega. Porque a que era descoberta morria pedrada. Isso está escrito, ninguém pode questionar isso. Então, para manter a ideia de que a mulher era aquela mulher que cometeu o pecado antes do casamento, ele diz o seguinte, que ela não morria apedrada quando ela chegava e dizia, olha, eu não sou mais virgem. Mas isso tudo não tem fundamento. Não sei, quando tu vai para a Bíblia, tu vê que não tem fundamento. Mas é por isso que essa terceira corrente, a gente não abraçou ela, porque para sustentar essa visão, torce muita coisa. Entendeu? Tem que dar muita curva, assim, e fica difícil. Entendeu? Tu vê que tem muita forçação, né? Forçação, não tem base com a coerência. Com, até com os textos que a gente lê. Os irmãos que defendem essa doutrina alegam o quê, irmãos? Que a palavra porné é o quê? Fornicação, é o quê? Relação sexual entre... Que é, isso aí está muito inspirado na Bíblia em espanhol, a versão Reina Valera. Que defende... Toda vez que aparece a palavra lá, porné, vou trazer por fornicação. Tudo para eles é fornicação. Tudo que é minha. Até sexo entre casado é fornicação também, porque tudo é a tradução. Por que eles fazem isso? Porque dizem que a palavra, né? Eles já sabem disso, são estudiosos. Diz que ela abrange muitos pecados sexuais e como tem vários significados para ela, Jesus colocou, nem específico nesse texto, o significado de fornicação. Quer dizer, quem tem autoridade para dizer que Jesus estava falando que era fornicação? Quem pode dizer assim, era fornicação? Ninguém pode afirmar isso. Mas eles afirmam baseado em Lucas e Marcos. Pega aquilo ali sem a causa de sessão e diz, não, isso aqui não está estabelecido. A regra é essa.
Quem repudiar a sua mulher, casar com outra, comete adultério, e quem casar com a repudiada, comete adultério. Então, estabeleceu a regra, a exceção não existe para eles. Então, como não existe, eles têm que explicar, eles precisam explicar de alguma forma, entendeu? Ou ela, e a forma é essa aí que eles dizem. Normalmente é consanguíneo, normalmente é o quê? Eram noivos. Então, eles vão explicando dessa maneira para que não tenha nenhuma possibilidade de um divórcio, realmente. Então afirmam que a exceção dada por Jesus era somente no caso da moça desposada, esse é o ente mais forte, desposada, noiva, que cometeu fornicação quando? Vê aí, antes de ser recebida pelo seu noivo. Dessa forma, Jesus não estava abrindo porta para um divórcio, apenas para uma anulação do compromisso assumido no noivado, e logo não existe possibilidade para o divórcio no casamento. É assim que os irmãos interpretam essa palavra porneia, que está dentro da cláusula de exceção. Por isso, assim, essa versão ficaria assim. Leia comigo. Também foi dito, leia aí. Aquele que repudiar sua mulher faz o quê? Dê-lhe carta de voz. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de fornicação, expõe a tornar-se adúltero. E aquele que casar com a repudiada, comete adultério. Você pode dizer assim, mas Franco, peraí, aqui está dizendo que repudiar a sua mulher. Se é mulher, não tem fornicação. É o caso que eu estou te explicando. Primeiro porque mulher aqui pode ser noiva, pode ser viúva, pode ser esposa. É mulher, a palavra no original abre para isso. Agora, a palavra que eles aplicam fornicação para explicar que era um caso de, como eu falei, ela estava desposada, José e Maria. José estava desposado de Maria. Maria estava desposada de José, certo? Quando ela aparece grávida, o que ele faz? Ele é um cara justo, não quer infamar. Ele não quer levar público, expor, matá-la à pedrada. O que ele faz? Não, ele foge. A intenção dele inicial é fugir quietinho e ficar com a culpa. Ele assumia a culpa, entendeu? Tipo assim, tomou e saiu, abandonou. Ele ia trazer para ele. Aí um anjo aparece, vem num sonho, fala com ele, olha. Aí explica todo o plano de Deus para ele, aí assume. Que já era noiva, já era dele, ele tomou para si. Era uma coisa simples, era só tomar para si mesmo. A mulher desposada já era do cara. Então ele podia só ir lá e consumar o casamento, entendeu? Então, a versão de porné, para quem não aceita, tem que encarnar. Tem que pegar essa palavra porné e colocá-la como relação entre solteiros. Por que não pode colocar relação entre casados? Porque se colocar aqui que é relação sexual ilícita entre casados, eles vão ter que admitir o divórcio. E sendo esse caso, eles admitem uma anulação do casamento. Bem uma estratégia que a Igreja Católica tem hoje. Que hoje alguém disse que a lei, já falei isso aqui, mudou, né? Abriu-se um pouquinho mais aí do contexto dos processos, e já pode anular em caso de marido violento, não sei o quê. Então, eles anulam, não divorciam, anulam. Eu também conversei com um irmão querido que crê também que não tem nenhuma possibilidade de segundo casamento, mas um caso de uma menina que casou com um rapaz que depois descobriu que ele era homossexual, anulou o casamento. Bem, nós não faríamos isso nunca. Nós ensinaríamos outro caminho, porque a gente não crê assim, que anula. Entendeu? É uma coisa complicada, né? Você anula, e aí, como anulou, não tem divórcio. Então, não cometeu o pecado do divórcio. Olha que coisa interessante. Vamos lá. Essa é a ideia da fornicação. Bem, para fortalecer esse pensamento, eles defendem também o quê? Porque aí também tem que defender isso. Que coisa indecente. Porque alguém podia ir lá no Deuteronômio 24 e dizer assim, não, peraí, gente. O mandamento diz que o cara dava a carta de divórcio quando estava casado. Não era solteiro. E aí vem assim, ó. Se um homem, diga comigo, se um homem tomar uma mulher e se casar com ela. Olha aqui. Se ele tomar a mulher e fizer o quê? Não ouvi. Olha, ele casou. Ele não está noivo. Ele tomou a mulher e fez o quê? E se ela não for agradável aos seus olhos por ter ele achado nela o quê? Coisa indecente. E aí, o que, que eles fazem? Esse pensamento sustenta o seguinte, que coisa indecente aqui é que ela não era mais virgem. E por que? Aí aquela história, é a exceção que Jesus deu, porque Jesus não contraria Moisés, Moisés não contraria Jesus. Jesus não entra nunca em confronto com Moisés. E aí, para manter a palavra que está aqui, manter a que está lá, eles decidem dizer, afirmar, os irmãos decidem, que coisa indecente aqui é ela não é mais virgem. Só que aqui, irmãos, tem um negócio muito interessante. O que acontece quando ele acha que não foi agradável seus olhos ter achado coisa indecente nela e lhe lavrar um termo de divórcio e lhe der na mão e depois despedir de casa. Tu viu que aqui aparece repúdio de novo? Aqui, ó. Aqui, despedir aqui é um repúdio, tá, amados? Ele deu o divórcio e fez o quê? Despediu, também é um repúdio. Porneia é o mesmo que sexo entre solteiros? Fornicação? Bem, os que afirmam não haver divórcio, que permite um segundo casamento, respondem sim. Se você perguntar, porneia é fornicação? Quer dizer, é fornicação, é sexo. Quando estava lá, desposada, tal, aí o cara chegou no casamento, viu que não era mais virgem, tal, pá. Mantém essa posição. Sexo entre solteiros. Aí, quando eu falo que tem várias perguntas sem respostas, que não dá para sustentar esse pensamento, qual é? Se porneia é pecado em solteiros, por que que expõe a mulher a tornar-se adúltera? Aí eu explico a vocês. Como é que eles respondem? Normalmente é que ela se torna adúltera porque ela é o quê? Desposada. Lembra que eu falei? Ela é desposada, ela é noiva. Essa exceção é só para quem é noivo. O cara casou, chegou, viu que não era virgem, então ele anula. Então nem é um divórcio, é anula. Daí, se ele casar, não peca. Porque ele anulou aquela relação. Comete fornicação, esse é o pensamento dos amados. Veja de novo Mateus 5,32. Eu, porém, bugio qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, aquela que casar com a repudiada comete adultério. Então, esse aqui não está nem separando para casar de novo. Ele está deixando. E ela é que fica exposta a se tornar adulta e quem casar com ela. Mas a exceção dessa versão RA é relações sexuais o quê? Ilícitas. O que é uma relação sexual ilícita, mano? Não, porque aqui os irmãos também têm um outro argumento. Porque a palavra aqui para adúltero é moucheia. Então é o seguinte, por que Jesus não usou moucheia, usou porneia? É o argumento deles. Porque se fosse um pecado de casado, a palavra seria moucheia e não porneia, porque adultério é moucheia. Só que os irmãos esquecem o seguinte, que o pecado de uma pessoa casada hoje não é só adultério. Ainda mais nos dias atuais, aí que isso está muito claro. Mas naquele tempo também tinha essa bagunça toda. Não pense que é pensando que não tinha, não. Porque quando você vai lá em Levítico 18, tem lá bestialidade, sexo com animal, incesto, homossexualismo, lesbianismo, tem todo tipo de pecado. Então já existia. E será que Jesus não está falando que porneia não é todo aquele conjunto de sexo, de coisas? Porque aí uma pessoa casada que comete um tipo de pecado como esse, envolveu com vários pecados sexuais, ele não estaria quebrando a aliança, ferindo a aliança dele? Não estaria? Será que não é isso que Deus está dizendo? Bem, mas aí eles insistem em dizer não, porné é pecado entre solteiros, porque senão Jesus teria dito adultério. Só que adultério é um pecado que está na lista. Tem outros pecados que não é adultério, que também são pecados sexuais. E que a porneia encaixa muito bem, depois vou mostrar para vocês. Mateus 1,18, só para vocês terem noção do que é desposada. Voltando lá. O nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com... Falei aqui só para reforçar isso com você. Então, ela era noiva de José. Sem que tivesse antes coabitado, que achou-se grávida pelo Espírito Santo, mencionei aqui, Lucas 1,27. Uma virgem desposada de certo homem, da casa de Davi, cujo nome era José. Só para reforçar aqui o que eu já falei. Agora, olha se interessante o caso da desposada. Se houver moça virgem desposada e um homem achar na cidade e deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade e faz o que com ela, com os dois? Apedrejareis até que... Então, só um detalhe. A moça desposada que deitava com um homem que não era marido dela, que não era noivo dela, fazia o quê? Qual era a consequência? Era divórcio? Era o quê? Era morte. Então, esse argumento de dizer que a moça era desposada e que o mandamento de Moisés era para a moça desposada, alguma coisa não está batendo, concorda? Porque a moça desposada que deitar, porque ela já era considerada, olha aqui o que ele diz, ó. Então trareis ambos à porta daquela cidade e apedrejareis até que a moça, porque não gritou na cidade, e o homem, porque humilhou a mulher do seu próximo. A mulher já era considerada de quem? Do outro. Mas ela era só noiva, mas era mulher do outro. Entendeu? Aí também fala, assim eliminarás o mal que há no meio de ti. Porém, se alguém, algum homem no campo achar a moça desposada e a forçar e se deitar com ela, então... morrerá só o homem que se deitou com ela. A moça não fará nada. Por quê? Porque ela não tem culpa de morte. Por que ela não tem? Porque como o homem que se levanta contra o seu próximo para lhe tirar a vida, como um homicida, assim também é esse caso. Ou seja, ela foi violentada. É, pois a, achou no campo. A moça desposada gritou e não houve quem a livrar. A parte dela é muito tremenda, né? Ela é rica de detalhes, né? Então ele trata a mulher que é violentada na cidade de um jeito e trata a mulher que é violentada no campo de outro jeito. E no caso aqui, irmãos, é a mulher desposada. Que essa corrente afirma que era a mulher desposada que chegava lá e o cara dava a carta de divórcio. Mas não dava a carta de divórcio, matava. Matava. Se descobrisse, ela morria. Vocês têm dúvida disso? Não. E se fossem dois solteiros de fato? O que acontecia quando eram dois solteiros? Deuteronômio 22, 28. Se um homem achar uma virgem que não está desposada, olha o detalhe, que não está o quê? Ela não é noiva, não tem dono, concorda? E a pegar e se deitar com ela e forem apanhados, então o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça 50 ciclos de prata, paga uma multa para o pai, não para ela. Ela não recebe nada. E uma vez que a humilhou, lhe será por... mulher, vira esposa dele, com que condição? Não poderá mandá-la embora durante sua vida. Ou seja, um solteiro que deita com outro solteiro simplesmente não poderia ter divórcio para nunca mais. Esse tinha que casar e não podia se livrar dela nunca. Ele levava uma coça e ainda pagava uma grana. Êxodo 22,16 confirma isso. Se alguém seduzir qualquer virgem que não estava desposada e se deitar com ela, pagará o quê? Seu dote e a tomará por mulher. Confirma ou não confirma? Então aqui a gente tem dois solteiros, aqui a gente tem um cara que pegou a mulher desposada lá do outro, que é desposada do outro, e em nenhum momento aparece a palavra que dá carta de divórcio. Não tem divórcio para esses casos, tem morte. Então esse argumento de dizer que ela era desposada, irmãos, não tem fundamento na palavra. Por isso que eu digo, embora a gente crê piamente que a vontade de Deus é que não haja nenhum tipo de separação entre os irmãos, eu quero deixar isso até registrado, bem claro, Dois crentes, irmão, a gente crê que a vontade de Deus é essa. Que não haja nenhum divórcio, nenhuma separação, nada. A vontade de Deus é que o cara nem se aparte da mulher. Isso está claro ou não está claro? Amém? Mas dizer que isso é válido para o mundo inteiro, aí é outra história. Que válido para o incrédulo é outra história. Por quê? Porque a gente vê claro, nem para o judeu valia isso. Porque a gente vê claramente que a história deles é outra. Os mandamentos deles são outros mandamentos. Vocês dizem amém ou não? E aí a gente tem que ser cuidadoso. Vocês dizem amém ou não? O que significa desposada? Aí a palavra está no hebraico, né? Noivar é desposar. Noivar, comprometer-se. Comprometer-se um homem. Tu vê que a pessoa... Já, a gente já leu aqui, né? E tem outros textos interessantes, quer ver? Deuteronômio 22, 22. Isso aqui é o que dá, é um texto interessante. Por quê? Vou explicar por quê. Vamos lá. Nos dias de Jesus, os caras cumpriam a lei ainda. Eu estou explicando porque alguém pensa assim, não, é que nos dias de Jesus essa lei não vale mais. Não. Nos dias de Jesus a lei ainda era cumprida. Por exemplo, essa lei aqui. Se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, o que acontece? Ambos morrerão. Então o cara deitou com a mulher do outro. Ambos morrem. O homem que se deitou com a mulher e a mulher, assim serão eliminados, eliminarás o mal de Israel. Deuteronômio 22. Quantos morrem aí? Os dois. Passa a próxima slide. Quem se lembra dessa história? Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E cadê o homem dessa história? Não estava em flagrante adultério? Por que, que só tinha ela? Porque aquilo que eu falei, quando o assunto é mulher, os caras seguem batendo até o final. Entendeu? Tu viu que eles pegaram a lei de Moisés, distorceram, mudaram. Carecia ou não carecia de ajuste? Carecia ou não carecia de dizer, o problema está no coração de vocês, coração duro. Carecia ou não carecia? Então essa coisa carece assim. Deixa eu colocar algumas verdades inquestionáveis para você entender. Primeiro, a mulher solteira quando noiva já era considerada a propriedade do noivo. Ou seja, era considerada o quê? Comprometida. Amém ou não amém? Lemos isso ou não lemos? O cara deitou com a desposada e deitou com a mulher do seu próximo. Então era dele, não era? Ela sofria a mesma punição da casada? A mulher desposada? Sofria ou não sofria? Sofria, ela morria igual. Salvo se ela fosse violentada no campo. No campo, ela gritou, ninguém ouviu, concorda? Na cidade era o mesmo, mesmo tratamento. Morria igual. A palavra mulher em Mateus 5,32 pode se referir a tanto a casada quanto a noiva. Já falei isso aqui, eu vou colocar a mulher... Aqui, segundo, está lá no grego, mulher de qualquer idade, seja virgem, casada ou viúva, uma esposa de uma... Então, mulher... Então, se você usar o argumento assim, ó, aquele que repudiar sua mulher, mas está claro que é casado. Os caras não vão aceitar. Ninguém aceita, porque ela podia ser viúva, podia ser... qualquer mulher. Ali não diz que é casada. Né? Mas, no decorrer do texto, a gente entende que é esposa. Que é esposa, sim. Até porque... Vou deixar essa pergunta aqui. Se a gente só avaliar assim, como essa corrente pensa, será que a gente tem informação suficiente para chegar à conclusão e afirmar que o pecado da mulher desposada é adultério? Será que a gente tem conclusão? Ah, cara, ela comete adultério, ela estava desposada. Será que Jesus estava se falando realmente em caso de solteiro? Será que ele estava referindo mesmo a isso, referindo realmente? Vamos ver as incoerências dessas afirmações? Essa aqui, para mim, me custou uma vez uma conversa com um amado assim. Falei, ah, fiquei até cansado. Depois eu arguí ele até no particular. Falei, amado, preciso falar contigo no particular. Sim. Vamos ler essas... Vamos ver o mandamento do divórcio que eu já tinha falado. Vamos ler. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então percebe? Tomou a mulher e fez o que com ela? Ela era desposada? Desposada ou não? Casou. Primeira coisa, ele casou. E se ela não for agradável aos seus olhos por ter achado nela o quê? Coisa indecente nela. Primeiro argumento é que coisa indecente é aquilo que eles falam. Ela não era o quê mais? Bicho, tá bom. Vamos fazer de contas que nós cremos igual. Que coisa indecente é que ela não era mais virgem, tá bom? Então, ó, a única possibilidade de um divórcio no meio do povo judeu era o cara pegar a mulher dele, desposada, a noiva dele... E descobrir Deixa eu colocar direito. Descobrir não, porque se ele descobrir, ele mata. Ela teria que confessar que não era mais virgem, porque esse é o argumento dos amados. Ela teria que confessar que não era mais virgem, e aí então o cara dava a carta de divórcio, ela podia ser livre de lá e casar até com outra pessoa. Certo ou errado? Estão mandando assim. Então vamos fazer de conta que nossa linha de pensamento é essa. Bem, se elas. Ele vai lavrar um termo de divórcio, que depois eu vou mostrar para vocês o termo para vocês, como era, mais ou menos um daquele tempo de judeus. Ele der na mão e a despedir de casa. E se ela saindo da sua casa foi se casar com outro homem, e se esse a aborrecer? Bem, aqui a gente tem um problema. E lhe lavrar termo de divórcio. Aqui o problema grave é o seguinte. Se nós acreditamos que a única possibilidade que Moisés deu era do cara pegar a mulher que não era mais virgem, a desposada dele não mais virgem, e dar a carta de divórcio, aqui tem um problema santo. Qual é? Essa mulher casou pela segunda vez, agora o marido está dando carta de divórcio de novo. Não pode alegar se não era virgem. Aí eu perguntei um querido, assim, muito amado, falei, querido, vamos lá. Faz de conta que eu acredito igual você. A única possibilidade é que não é mais virgem. Tá bom, o cara foi lá na noite de núpcias, descobriu que não era virgem e tal, papá. Tá bom, não era virgem. O que ele fazia? Deu carta de divórcio. Só que tem um problema. Ela ia, casava de novo e o segundo marido podia divorciar. Agora, qual era o motivo desse segundo marido divorciar? Que ela não era mais virgem. Falei, amado, já entendi. Vamos de novo. Ela já não foi despedida no primeiro matrimônio porque não era virgem? Ah, é. Sim, não era virgem. Então, qual é a segunda, o segundo motivo? O cara divorciou de novo. Não era mais virgem. Eu falei, amado, já estava claro, ela é divorciada. Se ela é divorciada, não era virgem, pô. Casou sabendo que ela não era virgem. Qual era o segundo motivo, então? Que ela não era mais virgem. Tu vê? Não, sério, gente. Ó, você vê o seguinte, quando a pessoa fecha a mente pro troço e não considera nem pensar... A gente tem que pensar, pelo amor de Deus, tem o Espírito Santo. É óbvio que pelo menos o segundo motivo não era a virgindade, não pode ser. E ela lavrou termo de divórcio, lhe deram a mão, ia despedir de sua casa, ou se ela ficar viúva, se esse último homem que a tomou para si, por mulher, vier a morrer. Então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a desposá-la. E sabe o que é engraçado? Esses amados que pastoreiam esses assuntos de pessoas de segundo casamento, sabe o que eles fazem? Eles fazem justamente contrário à lei. Eles fazem a mulher voltar para o primeiro marido. Recebe a pessoa divorciada e diz, não, volta para o teu marido. Mas voltar como? Se aqui é proibido. Mas é esse entendimento de que não era mais visto, sei lá o quê. Um amado até falou assim, não, é que de repente no segundo casamento... o cara não sabia que ela era divorciada. Meu amigo, você está por fora, você tem que conhecer a cultura, como era. Casamento envolvia família. Era pai e mãe que entregava. Não é assim uma mulher, não é que nem hoje não, essa bagunça aí que a mulher aparece, o cara casa, não era isso não, amado. O pai tinha provas, inclusive, da virgindade da filha, que os caras tiravam lá na noite de núpcias. Era um negócio, não era assim de qualquer jeito, não. Vamos ver aqui. O divórcio só poderia ser dado após o casamento. Alguns alegam que o texto sugere que era apenas no início do casamento. Outra coisa que sugere, tomar e casar com ela, então é só naquele início. Mas o texto não dá espaço para isso, dá. Podia-se dizer que ele encontrou coisa indecente dela um ano depois, dois anos depois, mas não, insiste que tem que ser só no começo para justificar o quê? Anulação. Parece que quanto mais fresquinho o negócio, anula, entendeu? Se não for fresco, não tem como anular. Sem coerência também, não dá para aceitar isso. Mas isso não está claro. Bem, o motivo do primeiro divórcio era coisa indecente. Já o segundo, já falei aqui. Era por causa de um homem odioso, aborrecesse. Se o motivo do primeiro, isso aqui eu já falei. Qual é então o motivo do segundo divórcio? Deixei aqui registrado para depois vocês pensarem, refletir, assistir em casa, olhar de novo e responder. Mas tem outros textos também difíceis que quebram toda essa linha de raciocínio. Vamos ler aqui Deuteronômio 22, 13, 21. Vamos lá. Se um homem casar com uma mulher... e depois de coabitar com ela, aborrecer e lhe atribuir atos vergonhosos, opa, mudou aqui. Aqui não é coisa indecente, não. Ele aborreceu dela e atribuiu atos vergonhosos. Veja bem, não encontrou coisa indecente, encontrou o que nela? Na verdade, ele não encontrou, ele atribuiu a ela atos vergonhosos. O que você acha que é atos vergonhosos aqui? Que ela não era virgem. Tu vai ver o contexto. Aqui sim, o cara dizia, ela não é virgem. Como é que ele agia? E contra ela divulgar uma fama dizendo, casei com essa mulher e me acheguei a ela, porém não achei ela o quê? Olha a Bíblia aí se explicando. Então o pai da moça e sua mãe tomarão as provas da virgindade da moça, que era um pano, que era que a moça guardava da noite de núpcias lá, com sangue e tal. E o pai da moça tomaram a vida, e levarão aos anciãos da cidade à porta. O pai da moça dirá aos anciãos, dê minha filha por mulher a esse homem, porém ele a aborreceu, e eis que lhe atribuiu atos vergonhosos, dizendo, não achei virgem a tua filha, todavia eis aqui as provas da virgindade de minha filha. E estenderão a roupa dela diante dos anciãos da cidade, os quais tomarão o homem, e farão o que com o homem? Dá-lhe uma surra nele, mas o quê? Agora não paga 50, não paga 100 ciclos, amém? 100 ciclos e mais o quê? Oi? Darão ao pai da moça, por quanto divulgou mais fama sobre uma virgem, ela ficará sendo sua mulher, e ele não poderá mandá-la embora durante a sua vida. Porém, se isso for verdade, ou seja, ela realmente não era virgem. Aí ele lavra a carta de divórcio, despede ela, é isso? É isso? O que, que ele faz? De fato, ele não encontrou a moça virgindade, então a levarão à porta da casa de seu pai e os homens da sua cidade farão o quê? Até que morra. Pois fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Assim eliminarás uma. Esse argumento de dizer que o único motivo de divórcio que Moisés deu era porque a moça não era virgem, não encontra sustento no próprio livro de Deuteronômio. Está claro esse texto? Não está claro, irmãos. Não tem fundamento. Por que, que não tem? Porque o cara que dizia, minha mulher não é mais virgem. E se o pai provasse que era mentira dele, ele apanhava e era obrigado a ficar casado a vida inteira com ela. Mas se ele provasse realmente que ela não era mais virgem, ele não dava carta de divórcio. Ele fazia o quê? Apedrejado. Aí você diz assim, ah, não, mas aí é como o irmão falou, se ela se entregar, aí ela tem direito a carta de divórcio. Volta aqui o texto para mim, volta o texto, Tita, de Deuteronômio 24, de 1 a 2, que também tem esse argumento. Não. Se a mulher confessar que não era mais virgem, o cara dá carta de divórcio. Vamos ver se Deuteronômio 24, 1, 4. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, achou aí? E se ela não for agradável aos seus olhos por ter ele achado coisa indecente? A mulher não contou nada. Ele que achou. Ele que achou. Então, se você dizia assim, não, ela vinha e dizia assim, eu não sou mais virgem. Aí o cara poupava lá, então não vou apedrejar você não, vou te dar carta de divórcio. Meu Deus! Aqui... Se coisa indecente é porque ela não era mais virgem, quem achou foi ele, não foi ela que disse. Ele que achou ela. Ele que descobriu que ela não era virgem. Se o significado de coisa indecente é que ela não era virgem. Deu para entender ou não? Deu ou não? Bem, a gente já falou da mulher difamada. Aí você diz, não, mas nos dias de Jesus essa lei não valia mais. Por favor, Mateus 1,19. Vai lá, Tita, avança lá um pouquinho. Mas José... Seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu o quê? Deixá-la secretamente. Ele resolveu deixá-la secretamente. A lei valia ou não valia? Ele não quis infamar. O que é infamar aqui? Abre aqui o que é infamar, Tita, para eles. Bota esse grego bonito aí para ver se alguém... Dino está pronunciando. Nem um grego hoje. O que é você? Está tímido? Se fosse uma irmãzinha, eu ia dizer assim, apaga a luz que ele começa a falar, a fazer graça. Mas... Vamos lá. Mostra com exemplo. É porque tem uma moça aí que diz que quando a luz apaga, ela fica mais liberada. Então ela fala. A luz acesa, ela não fica mais. Vamos lá. Mostra com exemplo. O que é infamar aqui? O que é infamar? Diz aí. Exemplo público, no sentido negativo. Mostrar como exemplo de infâmia. Expor desgraça. Então, o que José não quis fazer com Maria? Infamar, expor desgraça pública, arrebentar. Ele não quis, porque ele sabia o que ia acontecer. Ela morreria o quê? Apedrejada. Não era carta de divórcio, era o quê? Apedrejamento. Então dizer que dava carta de divórcio porque ela não era mais virgem desposada, não tem fundamento. São pensamentos que não têm fundamento. Eu aqui botei aqui Deuteronômio 20, 5 a 7, mas eu acho que nem preciso falar sobre isso, porque aqui é, fala, mas vou deixar registrado só para vocês lerem depois. Joga aí o próximo slide, Deuteronômio 25 a 7. Só para vocês registrarem aqui, que aqui conta um pouquinho sobre... Aqui é a história daquelas guerras. Deus sempre teve cuidado com o cara jovem, né? O cara que casava, ficava um tempo sem a guerra, lembra? Um ano. E aqui ele... Aqui tinha um mandamento muito interessante também. O cara... Os oficiais diziam assim, ó, qual o homem que edificou casa nova e ainda não a consagrou? Vai para tua casa, né? Para que não morra na peleja e outro consagre a tua casa. Qual o homem? Porque era maldição você edificar uma casa e não morar nela. Lembra? Plantar uma vinha e não comer da vinha. Lembra que era maldição? Então, como o povo era abençoado, ele não ia deixar o cara na maldição. Entendeu? Ele mandava para casa. Qual o homem que plantou uma vinha e ainda não desfrutou? Vai para casa, desfruta. Para você não morrer na peleja e outro desfrute da sua vinha. Você não pode ser maldito, você é abençoado. Qual o homem que está desposado? Desposarás uma mulher e outro dormirá com ela. Isso era maldição, lembra? Lembra de Deuteronômio 27? Era maldição. Aqui ele está falando qual era a ordem do cara noivo, qual era? Vai para casa e recebe a tua esposa, tua noivinha. Vai que tu morre na guerra aqui e outro cara deita com ela. Não, negativo. Ela é tua. Você vai lá. Então o cara liberava da guerra para ele poder pegar a esposinha lá, a noivinha dele, e casar. Noiva, a desposada. É o próximo texto, só para ficar. Passa um, só para você ler com mais. Passa um aí, Tita. Só para você ler, a ideia é essa. O homem que está desposado com alguma mulher e ainda não a recebeu, ele vai lá. Tá? Deita com ela. Tem que tinha todo um cuidado, né? Eu ia fazer a seguinte pergunta para você com base nesse texto. Posso fazer? Posso fazer ou não? Um homem que ainda não recebeu sua noiva como esposa, ele pode repudiar ela? Tem condição dele repudiar? Despedir, mandar embora? Ela é dele já. O noivo poderia divorciar da noiva? Não. O divórcio, ela tomou a mulher e casou com ela. Não tem divórcio para noivo. Tem ou não? Qual a resposta? É não. Não tem. Então, quando é que se dava o repúdio? E a consequente carta de divórcio? Quando é que isso acontecia? Passa próximo. Se um homem tomar uma mulher e... Aí, o que ele faz? Não foi agradável aos seus olhos, por ter achado coisa indecente, e lavrar um termo de divórcio, lhe dar na mão, despedir. Eu, para entender? Aí, é nessa condição. Ele tem que casar primeiro para divorciar depois. Não tem como divorciar do noivo, da noiva. Não tem como. Qual o único motivo que Jesus considerou como exceção? Qual foi? O único motivo. Porém, vos digo, qualquer um que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se o quê? E aquele que casar com a repudiada? Jesus colocou uma exceção. É uma cláusula. Qual o problema agora? A gente descobrir se essa exceção... O que significa realmente essa exceção? O que é essa exceção? Em que condição um cristão pode se divorciar e casar novamente? Porque, do contrário, ele comete adultério, mesmo que ele tenha legalmente divorciado. Legalmente divorciado e sem estar livre por Deus, pela palavra dele, o cara está em adultério. Você diz amém ou não? É ou não é verdade? Irmãos, olha, de verdade, deixa eu rasgar meu coração contigo aqui. De verdade, nós cremos exatamente como eu falei. Não dá para você pensar que Deus quer divórcio. Não dá. Lê a Bíblia que tu vai ver que Deus odeia o repúdio. Aquilo que dá origem. A rejeição o ato de despedir, Deus odeia. Deus ama o casamento. Deus criou homem e mulher para viver e ser. Mas daí eu dizer que uma pessoa não tem nenhuma possibilidade e depois fundamentar esses pensamentos em vários textos sem fundamento, que não suportam, aí é complicado. É muito complicado. Eu não tenho nenhuma dificuldade de pegar um casal de cristãos e dizer assim, a vontade de Deus é que você nunca se separe do teu marido. Essa é a vontade de Deus. Quer fazer a vontade de Deus? Quer experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus? Você quer isso? Quer? Então nunca rejeite tua mulher, nunca deixe de amar sua mulher, nunca se divorcie, nem pensar. É o que eu falo, o que eu ensino, o que eu acredito. É o que eu acredito para a minha vida. Estou mais de 30 anos de casado, crendo nisso. Para a minha vida. Já tive muitas crises. Mas daí dizer, com base em textos, usando textos fora de contexto, que o homem não pode, hipótese alguma, que a lei de Moisés era... Aí começa a dizer um monte de coisa sem fundamento, é ruim, amados. Parece que eu estou mais fundamentado na história do que na palavra. Eu preciso estar fincado na palavra. Vocês dizem amém ou não? Amém? Todo o nosso zelo, irmãos, é se manter na palavra. O outro texto de Mateus 19:9 que sustenta esse versículo, diz aí. Qual é? Eu, porém, vos digo o quê? Quem repudiar sua mulher não sendo por causa de quê? Deixa eu falar uma coisa para vocês antes que termine essa aula. Você sabia que várias pessoas tentam de tudo que é jeito tirar essa cláusula de exceção desses dois textos? Dá nó em pingo de éter. E vou falar uma coisa para você. Escuta o que eu vou te falar. Quantos teólogos bons tem no meio dos católicos? Teólogos bons. Estudiosos. Quantos tem? Muitos. Quantos teólogos bons você conhece? Quantos homens de Deus, que não são católicos, são evangélicos, que crê exatamente que não existe nenhuma possibilidade de um casamento que você conhece? Muitos ou poucos? Eu conheço vários. Homens que eu coloco minha vida na mão deles. E confio. E eles não aceitam nenhuma possibilidade de um casamento. Esses irmãos gostariam muito de arrancar essa cláusula de exceção daqui. Eu tenho certeza. Se eles pudessem, eles teriam feito. Mas não fizeram. Com toda a teologia boa que eles têm, jamais conseguiram tirar essa cláusula de exceção daqui. Pelo contrário, quanto mais eles tentam mudar a cláusula de exceção, mais fortalece ela. Deu para entender? Pega esses dois textos de Mateus, faz uma tensão com Marcos, uma tensão com Lucas, que não tem a cláusula de exceção, e eles tentam de tudo que é jeito, mas quanto mais tenta, mais fortalece o texto de Mateus. O texto de Mateus é totalmente veraz. E no texto de Mateus existe sim uma cláusula de exceção. E se tivesse qualquer possibilidade de não ter, esses irmãos já teriam achado. Porque eles são bons de Bíblia. Então, eu saber que tem um monte de gente boa que quer acabar com essa cláusula de exceção, se pudesse arrancava, só fortalece para mim a cláusula de exceção. Por quê? Porque já deve ter estudado, eles conhecem muito mais do que eu de Bíblia, conhecem muito mais do que eu de um monte de coisa, vivem melhor do que eu, são homens santos, mas eles não encontraram nenhuma possibilidade de arrancar essa cláusula de exceção. E ao contrário, quanto mais eles tentam, mais eu me convenço que está lá. Porque eles não conseguem, com os argumentos que eles usam, me convencer que não tem a cláusula de exceção. Que ela só é entre solteiro. É o contrário, quanto mais usam, e se pudessem, eles tirariam. Por quê? Porque eles acreditam que não há nenhuma possibilidade de um divórcio e de um segundo casamento. Eles acreditam assim. Então, o cara que acredita assim, ele vem aqui, se pudesse, né? Não tem. Se eles pudessem provar que isso aqui era um... Como vou usar um argumento aqui. Que Jesus usou, que isso aqui foi Mateus escrevendo para os judeus. Então, Mateus escrevendo para os judeus foi, para ele, importante colocar a cláusula de exceção ali, por causa da lei de Moisés. Aí nos outros não tinha lei, Marcos e Lucas não precisavam. Mas, querido, ainda assim, são dois textos. Graças a Deus que são dois, porque se fosse um só, ia ser mais difícil. Mas são dois, no mesmo evangelho. No primeiro, Mateus 5, Jesus nem está sendo arguído. Jesus não está sendo confrontado. Jesus simplesmente está ensinando. E não está falando do homem repudiar e casar. Ele está falando simplesmente de um mandamento. Aquele que repudiar sua mulher, delicado de divórcio, Eu, porém, vos digo, qualquer um que repudiar, exceto, aí bota a exceção lá, expõe a mulher a se tornar adulta e quem casar com a repudiada, comete adultério. Amém ou não amém? Essa é a única exceção que nós encontramos na Escritura, tá, Marcos? Para cristão, um casal cristão é a única exceção. Qual é a exceção, Franco? É um cara, uma mulher que se entrega à prostituição, à porneia, se entrega com tudo que... e não se arrepende. Você pergunta assim, Franco, essa pessoa está livre para casar? Segundo Jesus, se ela casar, ela não comete adultério. Mas qual é o teu conselho? Normalmente ele diz assim, espera, ora. Você tem fé, luta pelo teu casamento. Tal. O drama, irmão, é quando alguém vem do mundo nessas condições. Aí começa o nosso drama. Porque a gente tem que ter uma ação pastoral sobre algo que já está feito. Então, se pegar dois cristãos, eu tenho, como eu falei, eu tenho plena certeza. Eu não tenho mais tempo, mas vou botar aqui a palavra porneia para você aqui. Lê aí no grego qual o significado do dicionário grego para a palavra porneia. Lê aí. Adultério, fornicação, homossexualidade, lesbianismo, relação sexual com animais. Tem fundamento? Relação sexual com parentes próximos, relação sexual com homem ou mulher divorciado, metáfora, adoração. A ídolos também, porque também porneia é usado para aquelas prostituição com os ídolos, também é porneia. Tu vê que é uma palavra muito ampla. Muito ampla. Você diz amém ou não? Mas aí o pessoal diz assim, Deus odeia o divórcio. Está escrito em Malaquias, Franco. Não, amado. O que está escrito em Malaquias é que Deus odeia o repúdio. O divórcio é consequência. Deus odeia essa rejeição, essa falta de amor, esse coração duro. Vou usar a expressão de Jesus. Esse coração duro. Olha, irmão, tu encontra coração duro na igreja? Fala sério, conta ou não? Irmãos, quando a gente está pastoreando, a gente encontra coração duro. Dá vontade de chorar. Duro para muitas coisas de Deus. Tu chora de ver um coração duro. Gente que não se quebranta, não se arrepende. Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos. E ninguém seja o quê? Não ouvi. Infiel. Olha a palavra. Não seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio. E também aquele que cobre de violência as suas vestes. Diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais o quê? Não sejais o quê? Ele usa a palavra infiel duas vezes. Ele usa a palavra repúdio uma vez. O cara que já largou a mulher e divorciou, ele não é mais infiel a ela. Segundo a lei de Moisés, ele já foi. Ela já foi. Ela já é de outro. Está livre para casar com outro. Sim ou não? Sim ou não? Mas esse cara continua casado. Porque Deus está condenando a infidelidade dele. Olha o texto. Olha o texto. Ele está falando de infiel. Olha o texto no original, o que é infiel. Passa o último slide aí. Vou deixar aqui. O que é infiel aqui? Agir o quê? Deslealmente, mas o quê? Tratar o quê? Agir ou tratar? Enganar. Deixa eu dizer para você, querido, para terminar, que eu preciso cheirar esses netos ainda um bocado. Deixa eu dizer uma coisa para vocês em nome de Jesus. Lê o texto de Malaquias. Volta o texto de Malaquias, Tito. Vamos terminar com ele. Ele está falando para não ser infiel. Porque ele odeia o repúdio. Se esse cara tivesse se divorciado da mulher, se repúdio fosse divórcio aqui, ele já não estaria sendo mais infiel a ela. A infidelidade aqui é que o cara segue casado e traindo. Ele segue casado e traindo ela, machucando. Ele está na infidelidade. Ele está na infidelidade. Deus, de novo, volta falando desse assunto, da infidelidade. Que ele foi testemunha da aliança, do pacto entre ti e a mulher da tua mocidade. Você está sendo infiel. Por que você está sendo infiel a ela? É isso que ele fala. Por que você está sendo infiel a ela? O assunto Não é divórcio. O assunto é infidelidade. Deus só falou que odeia o repúdio porque ele odeia mesmo o repúdio. Tu acha que Deus não odeia o repúdio? Deus odeia. Tu quer agradar a Deus, amado? Quer viver para Deus de verdade, de coração? Consagre o teu casamento, Senhor. Ó, não deixa nenhuma possibilidade de repúdio entrar na tua vida. Porque se o repúdio não entrar, o divórcio nem vai passar perto da tua vida. Eu, quando era mais novo, que brigava com minha mulher, ela está aí, ela disse, o meu, você pode perguntar a ela, eu dizia assim, eu não sei até quando eu vou te aguentar. Inocente mesmo, cara. Inocente não, ignorante. Isso durou quanto tempo? Até eu entender a vontade de Deus para o meu casamento. O dia que eu entendi a vontade de Deus para o meu casamento, nunca mais, irmãos, eu falei, Denise é testemunha, pode perguntar a ela, isso, nunca mais eu falei, eu não sei até quando eu vou te aguentar, porque eu já sei até quando eu vou aguentar minha mulher. Até quando? Até que a morte. Essa é a vontade de Deus para a minha vida. Amém? Agora, eu creio nisso. Creio que essa é a vontade de Deus para toda a igreja. Você diz amém ou não? Mas daí, irmão, dizer, olha, você que veio aí nessa condição, você que está nessa condição, tua mulher está se prostituindo, você não tem nenhuma possibilidade. Eu não tenho coragem de dizer isso. Por que eu não tenho coragem? Porque eu não tenho fé para isso. Por que eu não tenho fé? Porque eu não vejo na palavra essas coisas que falam. Eu não consigo encontrar na palavra. Outra coisa, eu já crio dessa forma. Eu cria que uma pessoa casada, ela não podia se divorciar nunca. E não apenas cria, eu coloquei gente para fora do convívio da igreja por conta da minha fé. Eu já confrontei gente divorciada e falei, olha, não cabe você aqui. Ou você larga essa mulher, ou você vai embora. E fiz isso com mais de um casal. Depois, quando comecei a fundamentar minha fé, porque eu precisava conversar com os outros pastores, precisava até abrir Bíblia. Pastor não quer papo, pastor quer Bíblia. Não quer eu acho, pastor quer Bíblia. E eu comecei a buscar a minha fé. Se eu dizer uma coisa para você, a gente não tinha grego, a gente não tinha nada, a gente não tinha nada. No próximo aula eu vou contar para vocês como foi que Deus nos instruiu sobre esse assunto. Por que a gente crê como a gente crê? Aí eu vou abrir para vocês aqui todos os textos. A gente vai de novo passear aqui mais uma vez para falar de todo esse assunto, amém? Por que a gente crê como a gente crê? Não foi porque a gente tinha grego, hebraico, aramaico, a gente só tinha o Espírito Santo e a Bíblia. E oração, jejum e retiro. Foi aí que Deus começou a nos falar. E eu vou começar como é que Deus começou a nos falar esse assunto. Amém? Mesmo acreditando que para nós não tem nenhuma possibilidade, para nós cristãos, a gente crê que tem que ser ali, a gente não diz, não defende, é impossível que haja. E a gente vai mostrar, quer dizer, hoje acho que já ficou um pouquinho, hoje, Tita, a gente risca essa corrente também. Como a gente riscou as três primeiras correntes, a gente risca essa corrente. As duas primeiras a gente riscou, essa é a terceira, tá? A gente corta ela, tá bom? Pode ser? Ou não? As dúvidas depois vocês mandam, mano. A gente pode gastar ainda mais um dia só tirando dúvida, tá bom? Mas por hora a gente fica por aqui. Vamos dar graças a Deus? E você que está em casa nos suportando aí, ora conosco. Pai, nós te damos graça no nome de Jesus Cristo, Senhor, por esse tempo precioso com os teus filhos, Pai, e rogamos para que tu sigas falando o nosso coração, Pai. Tu, Senhor, é testemunha, tu sabes exatamente, Senhor, do nosso coração e do temor que a gente tem diante desse tema, Senhor. Mas nós queremos, precisamos da tua luz, muito mais do que agora, porque não consideramos esse assunto fechado dentro de nós, Senhor. Estamos abertos para a tua luz, para a tua instrução, e se alguma coisa não estamos vendo, queremos ver, Senhor. Se alguma coisa não entendemos, queremos entender. Se alguma coisa da tua palavra está oculta, nós queremos conhecer pelo teu Espírito Santo, Pai. Então, Pai, nos ajuda, em nome do Senhor Jesus, a conhecer a tua vontade e viver. Agora, Pai, rogamos pela tua igreja também, porque uma coisa está muito clara para nós, Senhor, que tu odeias o repúdio e que tu não quer que ninguém rejeite ninguém, porque o amor é que deve reinar em nós. E que a dureza do coração não é compatível com a tua igreja, com a tua noiva. Nós temos o coração de Jesus, um novo coração do Pai, como cantamos várias vezes, um coração que perdoa, um coração que tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. E é com esse coração, Senhor, que nós queremos andar até o final, até que nós te encontremos, Senhor, ou pela morte ou pelo arrebatamento da tua igreja. É com o coração de Jesus que a gente quer te encontrar. É a nossa oração, no nome do nosso amado Senhor Jesus. Amém. Você diz amém? Seja assim, então. Mais um dia, vamos nós.